Muito boa noite. O nosso convidado desta edição alargada da noite é Romeu Silva, 61 anos de idade, nasceu em Vila Praia de Âncora. Antigo médio, ao longo da carreira de futebolista, representou o Vitória de Guimarães, Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting, Salgueiros e Amora. No total esteve 9 temporadas nos três grandes, 2 no Benfica, 4 no Porto e 3 no Sporting. Mais tarde, já como treinador, trabalhou em equipas técnicas no Sporting e no Benfica. Com passado nos grandes, convidamos Romeu Silva para analisar o derby de ontem no Estádio da Luz e o resto da atualidade. Romeu, boa noite.
Boa noite.
Obrigado por ter vindo aos estúdios de Lisboa, da Rádio Renascença. O Sporting fez história no Estádio da Luz ontem. Nunca se tinha visto a equipa leonina ganhar ao intervalo por 3 bolas e há 67 anos que o Sporting não vencia por 3 bolas de diferença na casa do Benfica. Como é que se pode explicar este triunfo expressivo e por números tão desnivelados?
Ora bem, penso que o Sporting deu uma demonstração de um trabalho que tem vindo a ser desempenhado de grande qualidade pelo seu treinador Jorge Jesus. Penso que esta situação deste jogo marca precisamente pela qualidade do que o Sporting apresentou em relação à equipa do Benfica. A equipa do Benfica, penso que perdeu qualidade, perdeu estatuto que tinha no tempo do Jesus. E essa qualidade é bem patente, não só pela mudança de alguns jogadores, mas também porque o plano de jogo do Benfica atualmente não tem nada a ver com aquilo que existia em relação à época passada.
Em relação ao tempo de Jorge Jesus, o Benfica, no fundo, perde 3 jogadores. Maxi Pereira, que foi para o Porto, Lima e Sálvio. Tem aqui que considerar-se uma baixa porque não vai jogar tão cedo.
Exatamente.
Estamos a falar em 3 nomes, mas 3 nomes importantes.
Ok. O Benfica acaba por colmatar a saída do Maxi Pereira com a entrada do Miúdo Semedo, que veio trazer qualidade e competência. Ontem não jogou e por esse motivo penso que Gonçalo Guedes pagou também um pouco a fatura do seu apagamento neste jogo, porque não teve o apoio nem a qualidade ofensiva e agressiva deste miúdo chamado Semedo, que vinha ou que vem a criar uma dupla de grande capacidade e de futuro para a equipa do Benfica.
Em relação às outras baixas?
Em relação à baixa do Lima. É notório, é notório. Mas eu penso que não é aqui que está o problema. Eu penso que Rui Vitória terá que pensar de futuro no plano de jogo que ele quer incutir ou criar na equipa do Benfica, porque perdeu posicionamento. Há jogadores que não jogam da mesma forma que jogavam com o Jesus e a grande pecha que ontem se viu e que, jogando ou querendo estar em campo dentro deste conceito de jogo, Jonas não tem lugar no Benfica. Jonas preocupou-se simplesmente em criar conflitos com os jogadores do Sporting. Deixou de pensar em jogar e, por conseguinte, não tem. Não tem, e se ele não pensar em querer jogar, penso que não vale a pena o Rui Vitória preocupar-se com a qualidade que realmente o Jonas tem, que é um fora de série.
E é o melhor marcador da equipa.
Sim, mas tem que jogar, tem que pensar em jogar, não é estar a criar ou à procura de conflitos, esquecendo-se de jogar. O Rui Vitória foi sempre um treinador que trabalhou o seu plano de jogo é numa estrutura de 4-3-3 e tem sido sempre assim o seu trabalho e a sua competência em torno do seu crescimento como treinador. Chegou ao Benfica, apanhou uma equipa que joga num sistema de 4-4-2 e acaba por não conseguir, e joga no 4-4-2 porque ele tem por obrigação de jogar com o Jonas. porque inicialmente ele tentou o 4-3-3 com o Jonas na frente e o Jonas na frente sozinho não joga, porque ele sai.
Faltavam-lhe apoios.
Sai, não tem capacidade para jogar no meio dos centrais. Ele foge, ele baixa, ele tem que vir pegar no jogo.
Não é um ponta de lança de raiz, digamos.
Não tem. E por conseguinte, vendo-se nesta situação, o Rui Vitória tem que tirar o Jonas. Não vai, ou então terá que rever todo o seu trabalho e todo o plano de jogo do Benfica de forma a pôr os seus jogadores em posições de forma a que a equipa consiga jogar e construir. A equipa do Benfica joga à base de rasgos individuais. É o Gaetá que tem sido o grande dinamizador e a grande gazua de procurar desequilibrar e procurar encontrar questões de finalização de forma, para além de finalizar também, de forma a construir as vitórias do Benfica. Quando o Gaetá é anulado, o Benfica tem enormes dificuldades em criar situações de golo, em marcar golos.
Foi o que aconteceu ontem.
O que aconteceu ontem, como nós vimos. O Sporting ontem foi a melhor equipa, foi a equipa que mereceu ganhar, foi aquela que foi para a luz com uma estratégia de forma a poder sair com vantagem e com êxito na partida.
O técnico do Benfica, Rui Vitória, terá aqui de mudar o sistema que utiliza neste momento com a exclusão de Jonas. Não poderá aqui ser, na sua opinião, uma medida politicamente incorreta daquele que é neste momento o melhor marcador da equipa, Romeu?
Eu para mim é assim, eu acho que o Jonas, dentro desta qualidade de jogo do Benfica, não tem condições para jogar na equipa do Benfica. Não tem, porque o Rui Vitória, se pensar em utilizar toda uma metodologia de treino e todo um plano de jogo que foi sempre vincado por ele nas equipas por onde passou, que é o 4-3-3, o Jonas não tem lugar na equipa do Benfica.
Um 4-3-3 precisa de um ponta de lança de raiz.
É, pode ser o Raul Jiménez ou o
Mitroglou. Em relação ainda ao que faltou no Benfica neste derby, no meu ponto de vista, Romeu, e tem-se falado muito pouco nisso nas últimas horas, mas no meu ponto de vista faltou força física ao Benfica. Rui Vitória não alterou um único nome em relação à partida com o Galatasaray. Jogaram os mesmos 11 de início, enquanto que no Sporting Jorge Jesus fez a rotação com o Skenderbeu, jogou apenas Rui Patrício, mudando os 10 jogadores de campo em relação à partida da Liga Europa. Acha que isto teve também o seu peso neste derby?
Sim, sem dúvida. Mas o Jesus já tinha dito de início que o grande objetivo do Sporting, que era a Liga Portuguesa, ele trabalha em função daquilo que procura ou que se comprometeu em termos daquilo que está prioritário em relação à sua ação como treinador do Sporting, que é a Liga Nacional. E, por conseguinte, ele faz aqui
uma rotação
de jogadores, de forma a que depois, nos jogos a nível nacional, tenha sempre a melhor equipa, e a melhor equipa foi a de ontem, aliás, e muito bem. Jogadores com grande experiência, com uma mescla de jovens, mas já com uma capacidade de traquejo de tempo de jogo na equipa do Sporting. Trabalho esse que já tinha sido feito anteriormente por dois treinadores portugueses também. E claro, ele só foi buscar, e aqui é que está a grande... O Brian Ruiz já estava contratado, mas os outros jogadores, quer o Naldo, quer o Theo Gutierrez, vieram acrescentar mais-valia à equipa do Sporting e dar-lhe um cunho de maior competência para ir na luta da conquista do título, que é aquilo que ele pretende. Ao contrário do Benfica, por exemplo, foi buscar jogadores, quer dizer, fez contratações, mas fez contratações que, tirando o Mitroglou, ontem, ok, jogou o Raul Jiménez, mas há muitos outros jogadores que vieram para o Benfica que não vieram acrescentar nada. E penso que se foram baratos, não sei, mas se foram à procura do barato, muitas vezes o barato sai caro.
Carcelá e Tarapt nem jogam.
Nada, exatamente. E depois também porque o Benfica, quer dizer, eu acho que aquele meio campo do Benfica, aquilo é... acho que não tem qualidade nenhuma, tirando o Samaris, Gueita, não tem qualidade nenhuma. André Almeida não é jogador para jogar no Benfica, eu peço desculpa ao André Almeida, não tenho nada contra o André Almeida, mas o André Almeida não acrescenta nada. Eu penso que o André Almeida, numa equipa de menor dimensão, também teria dificuldades em fazer parte da equipa inicial. Acho que não. Olha, eu aceitaria mais rápido ver na equipa do Benfica um miúdo como Renato Sanches a jogar nesta posição, ou no meio-campo do Benfica, nesta posição não, mas no meio-campo do Benfica, Renato Sanches, e que iria ao encontro daquilo que foi pensado e projetado no início da época em relação à mudança e introdução de novos valores na equipa principal do Benfica, vindos da formação. Penso que estaria muito mais bem preenchido este meio campo do Benfica do que com André Almeida, pelo amor de Deus. Eliseu não esteve bem, não esteve bem, mas trocar o Eliseu por André Almeida no lateral esquerdo, no meu tempo os treinadores diziam assim: olá menino, não inventes, come o teu feijãozinho, deixa o feijão dos outros, não inventes. Conseguinte, o que tem que existir aqui é dar o seu melhor em prol de uma equipa, mas tem que haver ajuda do treinador também. Não pode dizer, o André Almeida não tem culpa que o treinador tivesse posto a jogar. Pois claro que não tem.
Acha que o Benfica precisa de mercado em janeiro? Precisa de se reforçar?
Ah, sem dúvida.
E este plantel não chega para lutar pelo título?
Está curto. Mas há uma questão aqui que também é importante dizê-lo. É que o Benfica tem que, ou quer apostar nos jovens, tem que apostar nos jovens que tem lá, com valor, com competência. Isso é para apostar, aposte já. Foi aquilo que o Sporting fez, não ganhou nada, porque o Benfica está nesta situação, está a um passo também de não ganhar nada, mas se não fizer um trabalho, que foi aquele que foi focado inicialmente, de introduzir jogadores da formação com valor e competência, e que tem lá muitos miúdos como o Vítor Andrade, o Nuno Santos, o Gonçalo Guedes, como já disse, o Renato Sanches. Se é com esse fundamento que a mudança foi feita, e com a saída do Jesus, que eu acho fora de tempo, porque eu acho que o Jesus ou tinha saído antes de ter ganho os dois campeonatos, ou então devia ter continuado para o terceiro campeonato, que era o objetivo por causa de retirar a hegemonia do futebol português ao Futebol Clube do Porto. E isso não foi conseguido, nem vai ser conseguido, que dentro deste caminho não vai ter condições de o fazer.
Portanto, o Benfica está fora da corrida pelo título, na sua opinião?
Eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que o Benfica, se pensou em ser ou ter uma mudança de
política desportiva,
introduzindo os seus quadros, ou o valor dos quadros de formação, retirando os seus melhores jogadores para a equipa principal, eu acho que devem seguir esse caminho.
Independentemente de pensar em ir ao mercado em janeiro?
Não. Isso, se pensar, aí está. O Benfica, dentro desta condição, com estes jogadores, não, quanto a mim, tenho muitas dúvidas que consiga ganhar algum título.
E o Sporting? O Sporting, o 11 que atuou ontem frente ao Benfica, é o melhor 11 do Sporting?
Sem dúvida.
É que falta aqui Carrilho. Ainda não há Carrilho. É bom recordar esse dado.
O Carrilho já não faz parte. O Carrilho já não faz parte do...
É jogador do plantel do Sporting.
É, mas já não faz parte.
Então, acha que não vai fazer mais parte...
Não, acho que não.
Do plano de Jesus até ao fim da
época? Eu gostaria que fizesse, porque acrescenta valor ao futebol português.
Mas este Sporting precisa de Carrilho?
Os bons jogadores são sempre precisos. Neste momento o Carrilho não é necessário, não faz parte. No Futebol Clube Porto, no Benfica, há casos idênticos e é assim que se faz. Então, mas por alma de quem? Então, se ele não quer assinar, ele não pensa em ficar no Sporting, tem que ir embora, tem que ir. E mais, no meu tempo, na equipa do Futebol Clube Porto e no Benfica e no Sporting, iam trabalhar às 7 da manhã e com mais ninguém, sozinhos.
Portanto, acha que ele não vai entrar nas contas de Jesus até
ao
fim dele?
Não, zero, zero. Não, para mim não. Aliás, já nem faz parte, é isso que eu estou a dizer, não faz parte, não. O melhor time, a melhor equipa do Sporting é esta.
Pela qualidade de futebol que apresenta, esta equipa do Sporting é neste momento a melhor equipa do Campeonato Português?
É, sem dúvida. É a equipa que joga melhor. É a equipa que joga melhor.
E o Porto?
É como o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto tem um treinador, fala muito bem, espetacular, tem um trato com a comunicação social exemplar, é espetacular. Mas depois vem com argumentos, é 20 oportunidades de golo, é 50 lances de ataque, tem mais não sei o quê, é só blá blá blá. Olha, o Futebol Clube Porto, com este treinador e com esta qualidade de jogo da equipa, sempre a mudar a equipa, não dá. A equipa do Porto não joga nada. Desculpe lá, não joga nada. Não, eu costumo estar a dizer, não joga nada, a equipa do Porto...
Mas já fez exibições conseguidas esta época o Porto, Romeu. Por exemplo, frente ao Chelsea,
por amor
foi uma
Deus,
boa
com
exibição.
Com um plantel daqueles, com aquela qualidade de jogadores, se de vez em quando fizeram um jogo bom, então a estrutura do Futebol Clube Porto está tramada.
Não é, então, o principal candidato ao título, o Porto?
Não,
se tivéssemos
é o candidato
aqui,
ao título.
Mas
não
se tivéssemos
é
aqui de
tem.
Estabelecer uma ordem de partida
não,
nesta altura...
Nesta altura o Sporting é a equipa que reúne melhores condições para ser campeão.
Principal favorito,
nesta
na sua
altura,
opinião?
Nesta altura, sim. Não tenho a menor dúvida e nem tenho problemas em afirmá-lo.
E o principal concorrente do Sporting? Digamos, a equipa que colocaria no segundo lugar nessa corrida?
É sempre o Benfica, é sempre o Futebol Clube do Porto.
É que Zé,
como é lógico. Não, eu acho que o Futebol Clube do Porto está acima do Benfica. Uns furos acima. O Futebol Clube do Porto, independentemente de eu achar que o Lopetegui não tem sido um treinador de mão cheia ou de forma a criar um Futebol Clube do Porto mais robusto, mais competente, tem jogadores de grande qualidade e competência para fazer frente ao Sporting e nos jogos disputarem-se entre eles. Penso que o Porto terá muita, mas muita condição para ganhar o jogo ao Sporting também.
Romeu, tenho uma última pergunta para lhe fazer sobre a sua carreira. O último projeto como treinador foi no Interclube de Luanda. Ainda fez também, ainda participou num projeto de formação na província de Cabinda, também em Angola, mas está nesta altura afastado do futebol.
Eu afastado não estou a trabalhar. Eu afastado não estou, porque eu nunca me afasto do futebol. O futebol para mim é uma paixão. Eu, de uma forma ou de outra, irei sempre viver o futebol. Posso é não estar
a trabalhar.
No ativo, a trabalhar. Agora estarei sempre presente no futebol. O futebol foi a minha vida. O futebol é a minha vida. Respiro futebol. Estou constantemente a aguardar que me apareça uma oportunidade.
Em Portugal?
Em qualquer lugar. O meu mundo é o futebol, é a minha paixão, é aquilo que eu mais adoro, é aquilo que eu sempre vivi. Aliás, eu saí da casa dos meus pais de Moçambique para vir à procura de uma oportunidade para jogar futebol. E pronto, e tive essa oportunidade.
E tem planos para o regresso ao ativo a breve prazo, Romeu? Ou continua à espera que o telefone toque?
Claro. Continuo à espera que o telefone toque, não tenho planos. É preciso é oportunidade, não há oportunidade. Eu vou dizer outra coisa, que é para as pessoas saberem, para ser mais contundente. Desde que saí do Futebol Clube do Porto para o Sporting, eu fiquei marcado e nunca mais me deixaram entrar no futebol português. Eu sou quarto nível.
Tenho um nível máximo de formação como treinador.
Sim, tenho. Só que eu, ao sair do Futebol Clube do Porto para o Sporting, eu aí dei um tiro no pé, porque nunca aceitaram a minha saída do Futebol Clube Porto.
Há aqui alguma relação causa-efeito?
Ah, mas não vale a pena falarmos em mais. Ponto final, não digo mais nada.
Romeu, e ficamos por aqui nesta entrevista. Agradeço ter vindo aos estúdios da Renascença.
Para mim foi um prazer e muito
obrigado. Escalpelizamos o derby, falamos da atualidade e também da sua carreira, primeiro de futebolista e depois como treinador. Até breve e boa noite.
Obrigado, obrigado. Um abraço a todos os ouvintes.
Muito obrigado.